Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call. Amanhã o Gerson volta, mas por enquanto seguimos aqui segurando a peteca para ela não cair, né,
Álvaro? Exatamente. Bom dia, pessoal.
Bom dia, pessoal. Bom, Álvaro, a gente já vai falar de Bov ontem, que foi um dia difícil. Parecia que ia ser um dia positivo, começamos bem, mas depois, ao longo do dia, perdemos força, mas vamos falar um pouquinho de lá de fora. Como é que estão as coisas lá fora? A gente teve, até falei com o Bruno ontem, né? China, a gente teve dados da China de PMI vindo mais fraco do que o esperado, mas mesmo assim a China performava bem ontem. E aí, ao longo do dia, a gente viu esse reflexo também nas bolsas americanas, que perderam força ao longo do dia, mas no final das contas também começaram firmes e fortes.
Né? Exato. Agora a situação se inverte um pouquinho, né? A China está no 0 a 0, Europa vai performando bastante negativo, e aí muito por conta pelo dado que saiu na Alemanha agora pela manhã, os dados de pedidos de fábricas, vamos dizer assim, lá no mês de abril na Alemanha, se esperava aí no mês contra mês uma alta de 0,4% no dado de abril e veio menos 2,7%. Então veio muito abaixo do esperado. Isso mostra uma atividade da Alemanha e, consequentemente, aí da zona do euro abaixo do esperado. E aí o mercado lá fora vai performando negativamente. O Eurostox aí caindo mais de 1% no dia de hoje.
Eita! Bom, já vou aproveitar o gancho para falar como é que estão as bolsas lá fora. Títulos de 10 anos dos Estados Unidos subindo, na verdade, caindo 0,55%, DXY se valorizando, ou seja, o dólar, frente aí principalmente ao euro, né? E aí algumas outras moedas também, uma cesta de 6 moedas, se não me engano, salvo engano, subindo 0,25%. E a gente tem aí petróleo, meu amigo. De novo, não sai disso, né? O petróleo está caindo. É, está caindo, mas está a 118 dólares o barril.
Exatamente.
Então, num patamar altíssimo. E a gente vê aqui, o Álvaro, que já me chama a atenção logo de manhã, o VIX, né? Subindo um pouquinho ali, 3,27 de alta. Geralmente, quando o VIX está subindo, o dia promete ser um dia muito positivo, né?
Exato. Em relação à preço de petróleo, né? Até o Goldman Sachs soltou um relatório elevando a estimativa de preço para petróleo e também para minério de ferro para 2022 e 2023. Então, acho que isso, de uma certa forma, mostra a resiliência aí das commodities. Não é algo apenas de curtíssimo prazo, tende a perdurar um pouco mais de tempo. Um dos fatores que eles falam é que a China deve continuar demandando bastante as commodities, não só pela retomada da política de Covid zero, mas que as políticas de estímulos que devem se acentuar aí pelo governo chinês nos próximos meses vai fazer essa demanda ficar cada vez mais aquecida com uma oferta já bastante restrita.
Então você está me dizendo que o pessoal está falando que esse petróleo vai ficar nesse patamar ou mais alto que isso por algum tempo. E aí, como é que faz com a inflação, Álvaro? Essa inflação aí no mundo vai puxar o Fed, vai ter que... O mercado tá com essa pulga atrás da orelha, né? Será que o Fed vai parar por ali mesmo? Ontem teve até uma... Acho que parte do movimento lá de fora foi nesse sentido de... Bom, acho que o Fed vai, mas não vai. Né? Vai, mas não vai tanto. Né? Talvez não tão rápido. E aí o mercado deu uma aliviada, mas... E aí?
Pois é, acho que as estimativas do mercado agora em relação à política do Fed até o final desse ano, acho que elas já estão bem menos voláteis do que estava no início do ano, né? Onde estava, se a gente voltar de novo ali, início do ano passado, na média o mercado estimava um Fed Fund Rate implícito, ou seja, o que, que na média o mercado estava achando que seria esse juro de curtíssimo prazo que o Fed decide até o final do ano, em torno de 1% até abaixo. Hoje já está em 2,85%, ou seja, entre aquele range de 3% e 2,75%. Isso tem ficado numa certa estabilidade aí desde o início de maio. Então, acho que o mercado está pouco divergindo ou pelo menos pouco oscilando em relação a esse fator. Claro, o debate é se esse 3 a 2,75, se isso é um soft landing ou um hard landing, né? Ou seja, se isso vai provocar uma recessão americana 12 meses à frente ou não. Isso nós não tem muito clareza. No entanto, essa volatilidade parece a dada. O que acho que mais tem impactado, de fato, como você comentou, a inflação, os preços... enfim, de gasolina, diesel e todos outros derivados acabam sendo puxados para cima e vários países têm adotado não apenas uma política monetária mais restritiva, mas também política fiscal, ou seja, abrindo mão de impostos aí sobre esses bens para tentar zerar o preço na ponta final, para isso tentar impactar para baixo a inflação de curto prazo. E o Brasil está fazendo isso nesse movimento também, né? Fora o projeto do PLP 18, né? Que é trazer combustível e energia como bens essenciais para você reduzir a alíquota de ICMS dos estados, que é o PLP 18, que está no Senado, está gerando toda uma, digamos assim, um debate entre a União e o governo dos estados e municípios. Também agora, ontem à noite, foi anunciado aí pelo governo a ideia de fazer uma PEC dos combustíveis, né, que é zerar para esse ano de 2022 o ICMS de diesel e de gás de cozinha, e para isso a União faria mais um repasse aí fora do teto de gastos de 20 a 25 bilhões de reais. Isso, claro, é uma proposta do governo, vai ter que ser levado aí ao Congresso para análise e para apreciação, para votação e tudo mais. O ponto é que, somado esses dois projetos, o PLP 18 e a PEC dos combustíveis, isso pode reduzir a inflação em 2,3% das estimativas. Ou seja, se hoje a gente está com 9,4% de IPCA para final desse ano, se esses dois projetos forem aprovados e essa redução de alíquota for integralmente repassada para a ponta final como redução de preço, a gente pode ter um IPCA que sai de 9,4% para 7,1%, por exemplo. É significativo, mas não resolve a vida do Banco
Sim.
Central. No entanto, qual que é o ponto que muitos economistas estão levantando? Olha, o impacto fiscal desse negócio é grande, é em torno aí, é quase 100 bilhões de reais só para 2022. Fora que a PEC dos combustíveis, ela é só para esse ano, mas o PLP 18, esse que torna combustível
Não.
e energia bens essenciais, é um entendimento que é permanente, então o impacto é permanente. Ou seja, como política fiscal, isso pode ser ruim. Se for ruim, isso pode estressar a curva de juros e pode estressar câmbio. Estressando o câmbio, você pode aumentar ainda mais a diferença da paridade da gasolina local para a gasolina internacional. Então, não tem uma saída tão fácil. Esses dois projetos estão avançando em Brasília, pode ser muito bom para a inflação de curtíssimo prazo, mas talvez possa mexer e estressar ainda mais curva de juros e dólar, por conta do impacto fiscal desses dois projetos.
Entendi. Então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho.
Se ficar, correu o bicho come, né?
Exatamente. É o contrário, né? Mas tudo bem. Bom, passando um pouco aqui da agenda, situação difícil, é assim.
Exato.
Bom, passando um pouco da agenda, tem balanço comercial mensal lá nos Estados Unidos às 9h30. E de resto, Álvaro, mais uma. A gente tem leilão de títulos aí às 10h30, aqui no Brasil, lá, e às 2 horas, leilão primário de Treasuries lá nos Estados Unidos, mas. Assim, de agenda a agenda, por enquanto ainda continuamos devagar. Acho que a partir de
É.
amanhã
A
já
partir de amanhã acho que o
começa.
mercado ganha mais tração mesmo. Hoje aqui no Brasil a gente tem dados da Anfávea, né? Lembrando que ela divulga sempre aí o número de vendas, produção, exportação de veículos, né? O veículos é um segmento aí super importante, super relevante para a indústria brasileira. Então, os dados de maio vão ser divulgados aí no dia de hoje às 10 horas da manhã. Isso não, claro, acho que não faz preço para a bolsa como um todo. Acho que as atenções hoje são muito mais voltadas à Brasília do que ao dado da Anfávea, mas é para quem está posicionado talvez em ações do segmento, acho que
Ah, com certeza.
é válido ficar atento aí no dado que vai ser divulgado às 10 horas da manhã.
Boa. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil, porque vou até pegar aqui o número certo para não falar errado, mas ontem a gente teve Bov ali fechando a 110.185,91 pontos, Álvaro, uma queda razoável, né? A gente está falando aí de 0,82. Chegou ao longo do dia, a gente viu aí até caindo um pouquinho mais, recuou um pouquinho. Mas acho que chama atenção mais uma vez, né? Até falei ontem com o Bruno aqui. A gente ainda esperava algum tipo de ajuste, algum tipo de correção nesse BOV, depois de a gente ter saído de praticamente 103, a gente foi mais ou menos até a região dos 108, deu uma recuada, pegou fôlego, foi até os 112. Agora a nossa expectativa é que recue de novo aí para a faixa de mais ou menos dos 108 ali, ganhe força de novo e aí, né, teste a região ali dos 116, 117 mil pontos mais ou menos. Vamos ver se passa, né? Tomara que sim. Mas eu acho que até um ponto que eu queria trazer aqui. A eleição começou a fazer preço. A gente viu semana passada, né? Outro ponto é meio até chama bastante atenção para o pessoal que opera até ações, no caso, o volume do Ibov muito fraco nos
Exato.
últimos dias. A gente estava até comentando isso ontem, ao longo do dia. Eu vou pegar direitinho o volume aqui do Ibov,
Ontem foi 12 bi, acho que
mas,
alguma coisa assim, né?
cara,
12 ou 13
assim, ao
bilhões.
longo do dia estava projetado tipo 10. Né? Então, assim, era algo muito fraco, ó. Deixa eu pegar aqui certinho, volume 12,8 bi, né? Em cima de uma média de
É,
20,6.
muito baixo.
E aí, se a gente pega, por exemplo, a semana passada também, o volume. Vou até pegar o gráfico semanal aqui para a gente ver o volume, né?
E
Semana
ontem não
passada.
foi feriado em lugar nenhum lá fora, né? Isso
Não,
chama
ontem
atenção.
não foi nada. É que acho que assim, a gente está meio paradão mesmo. A gente vê na semana passada ali também um cenário um pouquinho até mais complicado, ó. Deixa eu pegar aqui na semana passada, a gente teve. Não vai. Acho que não foi, não. Ah, aqui, ó. Semana passada. Tivemos aqui, ó, 98,3 bi contra 108 de média, né? 108,5. Então, esses últimos dias o Ibov tem, apesar, isso é até um bom sinal pra gente, tá, pessoal? Geralmente, quando a gente tem um movimento, alguma tendência, esse movimento ele é contrário à nossa tendência, que é, né, agora nesse momento aí, olhando para as últimas semanas, é uma tendência de alta, e a gente tem um movimento contrário com pouco volume, isso é um bom sinal, né? Ver que o mercado está mais só se ajustando para de novo ali, aí, óbvio, quando a gente tiver o próximo movimento, se o volume voltar a subir, isso é um ótimo sinal para que a gente vá testar aqueles 116, 117 mil pontos. Álvaro, chamar atenção para outro ponto: bancos, né, versus materiais básicos. Ontem, para você ter uma ideia, quando o Ibov estava no positivo, a gente olhava os dois índices ali, os dois índices performando relativamente bem. E aí, na hora que o Ibov virou, né, na hora ali que o Ibov estava próximo do 0 a 0, a gente já viu o índice financeiro no negativo e materiais básicos ainda no positivo. Ao longo do dia, a gente perdeu um pouco de força, mas até que fechou no positivo ali o setor de materiais básicos, 0,11 contra um financeiro caindo 1,03, né? Então, vê a diferença. Só esse chamar a atenção dessa rotação de setor. A gente viu, por exemplo, o minério de ferro ao longo desses últimos dias também recuperando espaço, né? Se eu não estou enganado, acho que desde abril a gente não tinha. O minério bateu máximas, digamos assim, desde de abril, né? Voltou a ser negociado a preço que estava em abril, então isso é um bom sinal, porque maio foi um mês muito ruim para o minério de ferro, dado o que a gente viu na China, né? De fechamento por conta do Covid. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Acho que a gente até colocou o Gerdau também na carteira semanal, chamar a atenção para esse fato, ficar de olho nas empresas de materiais básicos que estão interessantes.
Não, perfeito. Acho que isso tá muito correlacionado de novo, né, com o cenário lá de fora. Em relação a bancos, acho que esse cenário de juros, talvez mais alto, mais persistente, possa ser positivo ainda, né, para bancos, né? Claro que já foi muito bem precificado.
Sem dúvida, até trazer aqui uma performance, Álvaro, 12,5 de alta para o setor financeiro contra materiais básicos que sobe 0,92 no ano.
Exato, exatamente. E acho que essa dinâmica de juros tem uma correlação aí importante. O que fica no debate é quanto tempo esse juro vai ficar nesse patamar e para quando vai cair, para quanto e quando vai cair em 2023. Eu acho que isso ainda pode ser um drive de preço, mas acho que sim, banco já está, digamos assim, no seu nessa dinâmica bancos juros talvez já não esteja mais tão atrativo assim, ainda apesar de ser, acho que um play bastante defensivo para
Também eu
esse
gosto,
ano, né?
ainda gosto. Bom, vamos ver aqui que o pessoal está falando aqui. Bom, aqui ó, o especulador mandou aqui, ó, Álvaro, o Fed já errou lá atrás com inflação transitória. Lembra? Eu lembro, ó, isso aí foi essa expressão, rapaz, isso aí, o Jerome Powell, acho que ele tem um pesadelo
Tem
com isso, né?
pesadelo com essa frase, com certeza.
E aí, ó, o mercado tinha razão na época. Será que o Fed está certo agora com as taxas de juros ou o mercado vai ganhar de novo essa queda de braço?
Eu acho que agora mercado e Federal Reserve, acho que eles estão mais alinhados no discurso do que lá atrás, né? Então, acho que no fim das contas, o que o Fed fez foi acabando, digamos assim, dar o braço a torcer, né? Quando lá no final do ano passado o Powell foi no Senado e falou que a palavra transitória já não explicava tão bem essa inflação. Acho que isso significou uma aproximação do Fed ao mercado e não do mercado ao Fed. Agora, o que, de novo, assim, eu acho que o debate que também o mercado se pergunta, o mercado ele também não está 100%, digamos assim, assertivo na sua projeção, porque ele também está querendo entender como é possível fazer um soft landing, ou como é possível controlar a inflação sem criar uma recessão severa nos Estados Unidos. Esse debate acho que persiste entre o mercado e o Federal Reserve. É claro que o mercado acaba geralmente sendo um pouco mais hawkish que o Fed, mas acho que o Fed agora não me parece estar atrás da curva, né? Acho que ele já está comunicando e cada vez mais, com um tom cada vez mais duro, mas claro, né, tem as suas defasagens de política monetária normais, né? Acho que o ciclo de expansão monetária que o Brasil e os Estados Unidos é diferente. O Brasil está se encerrando, até a semana que vem tem de novo super quarta. O Brasil deve indicar mais uma alta de 50 pontos base para 13,25. Na curva de juros do Brasil tem mais ali um prêmio em agosto, né, que o mercado está precificando mais uma alta de 25. Não necessariamente isso vai acontecer, geralmente tem um prêmio em relação ao que a curva está estimando, que os economistas estão falando ali no Focus. Está todo mundo com 13,25. Agora nos Estados Unidos não, Estados Unidos está todo mundo com um ciclo de alta ali bastante bastante claro, que deve ser ao longo de todo esse ano e início do ano que vem. Então, E isso é consensual também nos Estados Unidos. Então, dada a defasagem de política monetária, vai ser talvez não tão rápido controlar essa inflação americana, como talvez no Brasil já começou a fazer um pico um pouco mais claro. Parece ser um pouco mais claro, claro. Tem IPCA essa semana, né?
Então,
A gente vai ter
eu ia
mais
falar isso agora.
informações sobre isso, né?
Bom, o Álvaro. Bom, Jerome Powell tá. Ele deve estar tomando remédio para dormir, porque esse transitório. Eu lembro do mercado batendo e a gente falando aqui, cara, será que a gente vai descobrir lá na frente quem está certo? Se é o mercado ou se é o Federal Reserve? E dessa vez, mercado. É, a gente falava muito, não, mas o Fed tem ali, né, dado muitos mais dados que os mercados, que o mercado e tal, mas dessa vez, meu amigo, não teve
Não
jeito.
teve jeito.
É, quem acertou foi o mercado. Álvaro, um outro ponto aqui, o pessoal questionou o seguinte, e aí eu já vou entrar junto com você nessa questão. Eleições afetam o câmbio?
Acho que com certeza afeta, né? Acho que à medida que vai se aproximando, que a gente vai se aproximar agora de uma campanha mais intensa em rádio e TV, que tal, possam existir debates, talvez, ali nessa corrida presidencial, com certeza. Inclusive, no dia de ontem, o PT acabou lançando, né, uma agenda ali de 90 pontos. É quase como se fosse um spoiler do que pode ser o seu programa de governo. Ainda está aberto a sugestões e críticas de aliados, segundo o próprio partido. No entanto, talvez isso possa gerar algum tipo de burburinho, porque tem ali alguns projetos que talvez o mercado não seja assim tão favorável, como revogar a reforma trabalhista e tudo mais. Então isso pode também talvez criar um ambiente um pouco mais conturbado nos preços, e isso a gente pode talvez ver esse reflexo nos próximos dias, sobretudo no dia de hoje.
Bom, até também chamando a atenção do que a gente viu ao longo desses últimos dias, por exemplo, tínhamos pesquisas que fizeram preço, né? A gente viu o mercado chacoalhando para cima e para baixo, algumas empresas, principalmente as empresas estatais, né, mexendo muito mais do que as outras empresas por ter também esse ponto ali de esse ponto essa variável no meio do caminho. Mas o que vai me chama a atenção, Álvaro, é que assim um ponto que a gente até agora parece que assim, o mercado ele escolhe o tema, né? Então, a gente estava falando agora, óbvio, a inflação fica ali no meio do caminho, mas a guerra parece que o pessoal deixou de um pouco de lado, aí agora voltou a eleição. Aí daqui a pouco a gente volta para a guerra, aí trade war. A gente também teve agora o Biden tentando ali de alguma forma amenizar a inflação, essa
Reduzindo impostos de produtos
reduzindo
chineses, né?
imposto de produtos chineses. Então, assim, a gente tem todo esse cenário e o mercado é bem dinâmico, então. De tempos em tempos a gente vai acompanhando cada um desses assuntos aqui. Eu já vi o pessoal e aí o pessoal perguntando ao contrário, se o câmbio afeta as eleições, eu acho que é o contrário, né? Acho que, óbvio que inflação, câmbio, tudo, de fato, a situação do país afeta a eleição, mas também eu acho que hoje está todo mundo um pouco mais de olho, literalmente, no que nas propostas e no que pode acontecer pós-novembro, né? Vamos dizer assim, outubro, novembro.
Eu particularmente acho que até nesse curtíssimo prazo, eu acho que essas questões sobre combustíveis e como
Perfeito.
Brasília está lidando com esses projetos, eu acho que tem um impacto talvez mais forte do que exatamente sei lá, uma questão ali, um pré-programa de governo, como foi anunciado ontem, porque de uma certa forma acho que todo mundo já sabe o posicionamento de um ou de outro candidato, talvez não seja tão surpresa assim
Perfeito.
quando isso é anunciado. Mas agora, quando você tem um PLP 18, uma PEC dos combustíveis, acho que isso sim pode ser mais mensurável pelo mercado, por você saber fazer a conta ali de quanto isso vai impactar a inflação, quanto isso vai impactar a fiscal. E aí o mercado acho que pode ser mais sensível acho que a essas informações de curtíssimo prazo do que exatamente pré-programas de governo
Concordo.
que tenham talvez mais um efeito mais midiático do que em termos, do que pragmaticamente na economia, né?
Boa. Álvaro, eu vou só passar aqui rapidinho para a gente ver como é que está o nosso grande AWZ.
Vamos lá.
E aí eu já. O pessoal já perguntou aqui que eu já vi. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que estão as nossas ações lá fora. No pré-mercado. Bom, vamos lá, começar com o Petro. Petro caindo 0,21. No pré-market, o EWZ, eita ferro, 1,58 de queda para o EWZ e a Vale subindo 0,81. Então, bastante atenção, pessoal. A princípio, teremos uma abertura em queda. Só passando aqui rapidamente também para os futuros norte-americanos, a gente vê o Dow Jones caindo 0,68, o S&P caindo 0,80 e Nasdaq caindo 1%. Então, isso também chama atenção. E, Álvaro, só para o pessoal que gosta de criptomoeda, Bitcoin. Hoje não tá bem, não. 6% de queda a 29.489 dólares. O Bitcoin ficou nesses 30 mil, empacou por aí. Vamos ver se esse negócio Bitcoin começa a ser escrito, começa a se recuperar. Teve bastante notícia, chacoalhou bastante ao longo desses últimos, eu diria, desse último mês, mais ou menos, últimos 30 dias. Então vamos ficar de olho também. Bom, por hoje é só, né?
Por hoje é só, de novo, acompanhar esses dados aí que vão sair aqui no Brasil, de Anfab, isso pode ser importante, mas, de novo, acho que as informações que vão vir de Brasília, do PLP 18, teto de combustíveis, acho que pode ser, para mercado local, o principal que pode mexer mercado no dia de hoje.
Então, já sabe, né? Acompanha a sala, que por lá a gente vai falando tudo o que acontece ao longo do dia. Então, Álvaro, eu vou deixar, já que ontem eu fiz o bordão, vou deixar hoje para você terminar. Já comecei, você termina, então.
Tá ótimo, então, pessoal. Valeu, Luquinhas. Obrigado de novo. E lembre-se, né, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Tchau, pessoal.